Mas elas de volta hoje, momento de jogar conversa fora. E não é fofoca, né?
Não.
É assunto sério, é informação, é conteúdo. E a Miriam ia falar da Univates, você participou de um evento. Esse evento tem a ver com o livro, porque eu puxei a história do livro.
A gente estava falando do livro. Sim, na quarta-feira. Antes eu disse que era na quinta e foi na quarta, na verdade. Tem o DCE, né, que é o Diretório...
Acadêmico dos Estudantes.
Diretório Acadêmico dos Estudantes. Da Univates, ano passado, eles fundaram o Núcleo da Diversidade. E esse Núcleo da Diversidade, ele propõe várias rodas de conversas. Ele pega temáticas diferentes. E semestre passado, eles... convidaram uma pesquisadora aqui do Vale, que está estudando a questão da escravidão aqui no Vale. E essa pesquisadora descobriu que tinha compra e venda de escravos, assim como a gente conhece a história do Brasil com escravidão, nossa, aqui na nossa região.
Também tinha.
Também teve, né? Daí a gente. O que acontece? Esse núcleo, ele lançou um livro que chama-se Um Baile Misturado. Aí o subtítulo é Sobrevivências LGBT e Negras do Vale do Taquari. Por que um baile misturado? Porque antigamente, e eu não li o livro ainda, só assisti a palestra, então não sei a data exata desse período, né? De que tinha bailes para pessoas brancas e baile para pessoas negras. E a gente fica meio assustado, assim, quando ouve isso nos tempos de hoje, né? Parece que não era possível. E até tem uma fala de um deles que diz que os brancos tinham feito um salão de baile. Nem na copa deixavam entrar. Só podia, aí é interessante o podia, né? Porque não é, hoje nem todo mundo pode, né? Naquela época só podia olhar da rua eles dançar lá dentro. Então... Esses estudos que estão sendo feitos, esses pesquisadores, eles estão querendo, assim, resgatar essas memórias, né? Do que era a escravidão aqui, como ela foi tratada, os negros, como foi conduzido esse processo. E agora, mais atual, o tema dos LGBTs, que também é uma comunidade que, se a gente pegar para esse nosso momento... Em Teutônia, nós há pouco tempo atrás, teve uma manifestação contra uma festa LGBT, né? Então, se tu fizer um paralelo... entre as duas coisas, né? De tempos que negros não poderiam conviver numa festa, e hoje nosso município teve um período aí, uns dias aí, que teve gente que não queria que acontecesse, né? Então, será que a gente tá evoluindo? O que que tá acontecendo, né? Com as pessoas que querem tanto essas separações. E essas rodas de conversa, elas são isso, para desmistificar, pra gente conversar, entender melhor, né? Apoiar. E como seria interessante se a gente tivesse aqui em Teutônia um grupo de mães e pais LGBTs. Vocês já pensaram nisso, gurias?
Tá lançada a proposta.
Tá lançada a ideia, né? Porque eu fiquei pensando assim, ó. Eu fui
até
lá...
porque agora nas escolas tem uma nova moda, né? Não é comemorado o dia do pai, o dia da mãe.
É da família.
Agora o dia é da família, porque a construção das famílias, ela não se dá mais com o modelo tradicional, que é um pai, uma mãe... Tem pais que têm filhos com outras mães, tem pai que é casado com outro homem, tem mães, idem, né, a mesma coisa. Então, o modelo tradicional das famílias, ela...
está em mutação,
né? É, isso aí.
E a escola, ela apoia aquela criança, ela tá ali trabalhando
com a
criança.
Mas é uma família, não deixa de ser uma família, não importa quem é o pai, não importa quem é a mãe.
Só que eu vejo muitos pais, assim, em dúvida sobre como agir nesta educação. De que forma orientar estas crianças diante destas circunstâncias? Porque, quer queira ou não, elas acompanharam uma situação e estão vivenciando outra. E de que forma educativa e saudável abordar estes assuntos em cada idade para que a criança tenha fatos reais.
Esclarecimento, né?
Exato.
E é mais ou menos como aqueles grupos do A, que a gente diz, né? Que tu encontra as pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? Então, se...
Essa troca de experiência seria muito rica, né? É muito valiosa.
É entender que tu não tá sozinho, que não é só na tua casa, que tu tá tendo essa diferença, que tu tem que entender ela um pouco melhor e trabalhar.
A ideia é boa, pode puxar.
Puxar a fé. Mas essa, Luciana. Mas tu sabe.
Ela já tá nos confundindo.
Mas tu sabe que o que eu queria deixar até como uma dica, assim, esse livro, ele foi doado pelo DCE, o DCE da Univates. Ele é um compilado de entrevistas que foram feitas com pessoas negras, falando sobre esses bailes, né, daquela época, e desmistificando um pouco essa ideia de que não existia racismo, não existia preconceito, escravidão.
Quem
então,
disse
que
isso?
A melhor coisa que a gente tem para fazer é assumir as nossas dificuldades, falar com elas e tentar resolver, né? Então, assim,
mas é, quando a gente pega um livro de história na escola, por exemplo, a gente fica estudando a época que aconteceu tal, a época que aconteceu tal. E realmente parece, assim, que é um outro mundo,
exato,
né?
Exato. A gente
só que não
pensa na nossa realidade. Justamente porque nós temos a colonização alemã, então é muita gente branca, né? Então fica, parece meio batido esse assunto, assim. Não sei se essa sensação vocês têm também, né?
A gente vinha comentando antes do programa, Miriam, sobre... essas oportunidades que tem de aperfeiçoamento, de cursos, tem muita coisa bacana assim hoje que várias instituições oferecem. E a Univates, acessando o site dela, além dos cursos e tudo que é oferecido, como por exemplo o curso novo de graduação Liderança Empreendedora e Inovação, que é um lançamento agora, tem muitas oportunidades gratuitas. E você dizia, né, que acessando o site, buscando eventos, você tem aí inúmeras oportunidades de aprendizado que às vezes não requer nenhuma inscrição.
Não, e tem no site da Univates, tu coloca lá. Eu boto no Google direto já, assim, Univates Eventos, o meu Google já reconhece. Univates Eventos. Eles têm uma agenda super interessante de todo semestre. Ou seja, tu já consegue prever lá em novembro se vai ter alguma coisa bacana. A maioria deles não tem valor de inscrição. Essa roda de conversa, por exemplo, eu fui... 1h45, eu vou receber um certificado de participação.
E tinha
caso
um público significativo?
Naquele dia tinham 20 pessoas. Então, assim, são rodas
mas
mesmo.
É, bacana,
é uma sala de aula, eles te dão o endereço, o horário, tu pega, tu vai. Claro que das 17 às 18h45 não é um horário que todo mundo pode. Mas às vezes tu é um professor, alguém que tá desempregado, alguém que, sei lá, tu tá querendo te aperfeiçoar.
Ou
fazer
tu tá por
coisa.
Lá mesmo, né? Tá. Quando a gente que trabalha durante o dia, estuda de noite, tem aquele intervalo, fica matando tempo, não sabe o que fazer.
E assim, eu acho uma super dica, assim, e eles têm vários cursos também, então tu consegue, tem a Univates Eventos, tem a agenda. Tem os grupos de estudos, tem os,
as oficinas, bancas, educação continuada.
A educação continuada é bem interessante também.
Achei aqui, ó. Funcionou pelo
bem
Google.
Bem rápido, né?
Foi mais fácil do que pelo site.
Então, assim, fica com uma dica agora. Por exemplo, semana que vem já vai começar o grupo de estudo de gênero de novo. Então, que é um grupo, inclusive, que eu participo já faz uns 3 semestres. Que é sobre discussão de gênero também. Agora, nesse semestre, vão discutir gênero e migração. Porque... é um novo fenômeno no nosso, assim como a gente fala de escravidão, a gente também tem que falar de migrações, né? Nossa região está recebendo haitianos e outras pessoas de outras nacionalidades, etnias, né? E como eles sempre dizem, período de crise, né? Sempre é o que vem de, entre aspas, o de fora, né? É o primeiro a pagar, né? Com... sofrimento, com exclusão. Com...
mas eu acho que tem um lado positivo dessas coisas também, né? Porque de alguma forma gera desenvolvimento.
Muito.
Por exemplo, ontem teve na Univates um evento focado na parte de línguas. Se for olhar, é uma das principais dificuldades destes imigrantes bem para cá conseguirem se comunicar com a comunidade. E aos poucos vai se criando essa consciência da necessidade de falar uma segunda língua, do inglês, o próprio espanhol, outras formas de comunicação que facilitem também essa troca.
Então, a Univates, ela está super antenada, assim, em todas as rodas assim, que eu participo, existe uma preocupação social, assim, de como ajudar essas comunidades a se inserirem, conseguirem emprego, porque as pessoas querem trabalhar, né? Elas querem trabalhar, elas querem tocar a sua vida e elas precisam de apoio para isso. Elas estão vindo para cá porque, tu imagina, imagina a gente sair de Teutônia agora, largar tudo, família, filho, e ir lá para os Estados Unidos, passar por todos aqueles perrengues para ultrapassar as fronteiras, para começar a vida do nada lá, né? Então, assim, essas pessoas estão fazendo a mesma coisa, só que vindo para cá. Então, quanto antes a gente acolher e tentar resolver o problema delas, menos problemas sociais a gente vai ter também, né?
Mas antes, Rose, a gente estava falando de alimentação saudável,
né?
Por que,
né? Quando entramos... é alimentação,
porque
tu olha
pra falar...
mim?
Não, porque eu vou falar uma coisa que tu vai te lembrar. Ah,
ai, ai.
Tu vai entender daqui a pouco. E a gente
almoço, eu lembro
do
que
almoço,
eu
do café, do café,
fala.
Do chimarrão. Pode ser um suco natural também, pós-almoço. Ao invés de um docinho de sobremesa, pode ser um suco.
Pode.
E essa semana, eu ouvi você e a Dani, às 10 horas da manhã, falando da Fruc, da cerveja.
Ah.
E vocês esqueceram um detalhe importante.
Fala.
A Fruc lançou a sua nova linha de sucos 100% naturais.
É que sabe, Luciana, tem o pessoal que é fitness e tem o pessoal que bebe. E a gente tava no momento…
no momento…
De
sexta-feira!
De, né? Então a gente só lembrou da cerveja.
Mas assim,
é
ó, por que
boa.
Eu puxei esse assunto? Porque a gente outros dias aqui falou sobre a questão da alimentação das crianças, né? Da dificuldade, de toda essa questão dos sucos em pó,
agora,
refrigerantes.
Como tudo é cíclico na vida, né? Porque quando a gente era criança, o que que era, assim, tipo, o auge, né?
Ai, tomar um
tu
refri.
Tu ir numa festa e tu ganhar uma gasosa, né?
Ah, sim.
Pai, compra uma gasosa, né?
Guaraná,
uma Guaraná.
Antártica.
Nossa, tu tomava aquela Guaraná, aquele refrigerante.
Depois
ou só quando tinha festa, quando tinha um kerp, alguma coisa, um aniversário. Porque assim, não era tu a qualquer hora do dia ir ali comprar um refrigerante. Ou no, nem no rancho.
Chocolate era aqueles refeição,
mensal
assim,
da família. É. Mas em compensação, suco, eu lembro até hoje lá em casa. Era todo dia eu pegando limão no pé,
laranja.
No quintal, fazendo suco.
E achava
eu
ruim,
era
né?
o que, a pessoa que fazia o suco de casa, com laranja, com frutos. E hoje, olha como são as coisas, né? Hoje, parece que o glamour está em você tomar um suco. Um suco natural.
Mas está mesmo.
Um suco natural engarrafado. Né? É. Que é o que a maioria das pessoas vem fazendo. Não o suco que…
Mas a minha mãe faz o natural.
A gente faz o natural. Mas falando no caso da Fruc, já é uma proposta…
E a gente pode linkar também para a área do marketing, porque de estar ligado no mercado, porque o que acontece, todo mundo sabe que os refrigerantes estão caindo.
E as crianças
caindo.
Não estão mais tomando tanto refrigerante. Gente, eu fiz uma festinha, dia 4 a minha filha fez 5 anos, dia 5 foi no sábado, eu fiz uma festa de aniversário, criançada, 30 crianças, tá? E sabe quantos refrigerantes foram tomados? Não foi tomado uma garrafa de 2 litros, não foi consumida total. E também de um outro que eu não posso dizer o nome agora. Mas resumindo, não foi consumido uma garrafa de 2 litros de refrigerante. Compensação, garrafinha de água. Gente, eu acho que…
Nossa, isso aí é uma quebra de paradigma.
Deu umas 20 garrafinhas de água, assim, sabe? Ela só pediu água,
suco,
água,
suco
água.
Suco também, elas amam suco.
Mas eu achei, assim, quando a gente foi pagar a conta, né?
Foi devolver o refrigerante.
Como era a festa de 5 anos, não podia ser em casa, né? Fiz uma coisa um pouquinho melhor, né? Pra dar uma caprichada, fazer uma média com a filha,
poder
né?
curtir a festa
fiz,
também.
Fiz a festa em um lugar onde eu precisava pagar a bebida, né?
Tinha que ver a Rose descendo naquele escorrega lá. Olha!
Ah, mas isso o pessoal vê, é só acessar meu Facebook.
Não basta ser mãe, tem que participar,
não,
né, Rose?
E é bom, né? Ou coisa boa ser mãe nessas
só
horas.
Só tem que cuidar pra não pula-pula, não bater no teto, né?
Ou rasgar a cama elástica. Mas assim, daí na hora, assim, a gente chamou realmente atenção, assim, ó, teve pouco de cerveja, que então os adultos consumiram, os poucos adultos que estavam presentes na festa, refrigerante, mas chamou muita atenção, assim, que realmente, assim, foi água.
E todo mundo, quem fala de alimentação, fala assim, que a primeira coisa que deve se cortar, tanto para emagrecer, como para ter uma vida saudável, é o consumo exagerado de refrigerante. Porque é gostoso, né? Aquela aguinha borbulhante,
bah!
Saborosa. Ela,
quando tá num calorão danado.
Exato, é
só
muito
um detalhe,
bom,
né? Já que nós falamos, a marca é Contém. Não é Fruc, né?
Ah,
não
tá,
é Fruc.
Não
vou pro supermercado procurar o suco Fruc que.
Marca não suco Contém, né? Então.
Contém.
Contém.
Exato.
Por que
lançado
será?
Durante.
Fruta.
Contém.
Contém.
Lançado na Expo Agas, né? Evento dessa semana que várias empresas da região participaram. Cooperativa Langiru, Gota Limpa. Bom, nem devia citar porque são várias. A gente
Merchan.
Vai esquecer alguma,
a gente
né?
Manda o
semana que vem
depois.
Nós mandamos propostas de publicidade.
Ó, a censura aí,
olha,
já separa
corta,
essa
corta.
Partezinha aqui do
cortou
do
o intervalo.
Luciana, intervalo.